Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
O Merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história, língua e artes hispânicas. A cada podcast, um novo tema. Com produção e apresentação da professora Romilda Mukiut, da área de Língua Espanhola, do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp.
Eu viajei por distintos países, conheci as mais lindas mulheres, eu provei deliciosa comida, eu bailei ritmos muito diferentes. Desde México fui a Patagonia y en España unos años viví. Me esforcé por hablar el idioma, pero yo nunca lo conseguí. Es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, si lo aprendes, no te muevas de región. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy.
Yo estudiaba el castellano cuando hacía la secundaria. De excursión de promociones fuimos a las Islas Canarias.
En el viaje comprendí que de español no sabía nada y decidí estudiar filología hispana en Salamanca.
Terminada la carrera, yo viajé a Ciudad de México. Sentía que necesitaba enriquecer mi léxico.
Muy pronto vi que con el español tenía una tara y decidí estudiar otros 3 años en Guadalajara.
4 meses en Bolivia.
Un posgrado en Costa Rica.
Unos cursos de lectura con un profesor de Cuba.
Tanto estudio y tanto esfuerzo y al final tú ya lo ves.
Este idioma no se entiende ni al derecho ni al revés. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy.
Eddie, ¿te parece difícil el español o aún te parece difícil hablar el español?
No mucho. Escutar un poco es porque, tipo assim, es una cosa que no está mucho en mi día a día. Então, a gente falava aqui em off antes desse programa, ouvinte, para contextualizar, sobre essa coisa do como nós ouvimos pouco o espanhol e como ele cerca as nossas fronteiras. E é uma dificuldade que nós não temos com o inglês. Nós consumimos muita música em inglês, filmes, e muito pouco em espanhol.
É por isso que a proposta desse programa é justamente esta, né? De abrir um pouco o campo, né? Para que as pessoas tenham percepção da cultura que o cerca, mas que ele está de costa para essa cultura, né? É para ele virar um pouquinho e aprender a respeitar, a gostar e a entender.
Respondendo à pergunta, não é difícil, mas não é algo do meu convívio habitual.
Bueno, la canción con la que empezamos y que nos acompañará durante todo nuestro merienda se titula Qué difícil es hablar el español, de los hermanos Juan Andrés y Nicolás Ospinas. Sí, son colombianos, ¿sí? Y ellos imitan el acento de un extranjero hablando español, ¿no?
Com esta música, a dupla resolveu prestar uma justa homenagem à riqueza e à variedade da língua espanhola.
Hablemos um pouquinho acerca da riqueza de vocabulário, vale?
Sim. Começamos pelo português, a mandioca. Por exemplo, a depender do lugar onde nos encontramos aqui no Brasil, vamos ver que essa iguaria tem diferentes denominações. No Rio de Janeiro se dizem aipim, enquanto no Nordeste costumam usar o termo macaxeira.
Já que falamos de mandioca, vamos falar de cuscuz?
Sim, claro, uma delícia, né?
Uma delícia, a mesma palavra pode designar pratos diferentes, né? A origem, ela é africana, berberé. E é um prato típico marroquino. É feito à base de sêmola de trigo. Não é mandioca, mas a gente vai fazer a adaptação aqui, né? É sêmola de trigo, adicionado a um caldo de variados temperos, além de carne, legumes e frutas secas.
Bom, já no Brasil, essa tradição tem cor local e a depender do gosto popular da região. O cuscuz paulista é feito com base de farinha de milho ou mandioca e se acrescenta palmito, pimentão, tomate, milho, ovo e algum peixe, em geral a sardinha.
Já o cuscuz nordestino, também à base de farinha de milho, é feito no vapor e somente com sal e umedecido com leite de coco. Ou seja, se um paulista vai lá no Nordeste, pede um cuscuz, ele olha e fala, mas isso não é cuscuz. E vão falar, sim, isso é cuscuz.
Eu passei por essa sensação. Eu não gosto de dizer que é estranha, porque o Brasil é muito grande, né, Mamilda? Mas eu já recebi alguns amigos no Nordeste e eles adoravam tomar de café da manhã. E pra mim, cuscuz é pro almoço, não pro café da manhã.
Pois é.
Me causou uma certa estranheza. Mas claro, eu sou aberto a experimentar coisas novas e eu acabei experimentando. Confesso pra vocês que eu continuo comendo meu cuscuz paulista.
Vamos lá.
O maranhense é feito com flocos de arroz, goma de tapioca, água e sal.
E há também o cuscuz de coco. Não podia faltar a versão doce do cuscuz aqui no Brasil, né? Feita à base da goma de tapioca, da mandioca, né? Coco e leite condensado. Este é muito bom.
Deve ser, eu ainda não experimentei. Vamos providenciar, né, produção?
Vamos lá.
Ou seja, se por um lado algo pode ter diferentes denominações a depender do lugar, por outro, uma denominação pode ter diferentes significados, interpretações ou adaptações culturais.
Então vamos ver qual é a interpretação que a banda espanhola Estopa dá à bossa nova brasileira. Vamos ouvir, então?
Vamos lá.
Si anoche estuve en casa dormido, tampoco que hacía mi coche en la puerta del bar del olvido. No pregunté si es que estaba de fiesta con los amigos, que mis respuestas son, pero si me dejas esta noche yo te lleva las olas hasta la roca.
Acabamos de escutar Bossa Nova, do grupo espanhol Estopa.
Outra riqueza é a variedade de pronúncias nas variantes da língua espanhola. Assim como também temos no português, não é verdade, Ed? Por exemplo, a palavra porta, como você pronuncia?
Eu puxo o R, porque eu sou paulista, porta.
Ah, você é o porta paulistano, porque se é do interior ele vai falar como?
Porta.
Porta, né?
É, eu já tirei mais, quando eu cheguei no rádio eu puxava mais, e aí não é que é feio, mas por um padrão cultural onde as nossas gravações chegam a vários lugares, você que está me ouvindo aí agora, pode estar no sul, no sudeste, no nordeste, então a gente acaba criando aquele padrão comercial de rádio e TV onde se tiram todos os sotaques.
Essa é uma imposição, né? Sim, uma imposição linguística. É uma imposição linguística, mas a pessoa pode adotar a variante que ela quiser. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, como se pronuncia? Porta. Muito bem, porta, né?
É uma gracinha.
Eu acho lindíssimo, né? Então, aí o que, que acontece? Há uma palavra com diferentes tipos de pronúncia do R, né? Que está aí entre uma vocal e uma consoante, né? Ah, por influência do italiano, muitas vezes os paulistas omitem o S final, né? Ele vai dizer as porta.
É.
Não é? Ele vai dizer também
os carro.
Não é assim? Ou seja, né? Essa é uma variante, né, do português falado nesta região, né? O mesmo acontece com o espanhol, por exemplo, a pronúncia do Y, né, na palavra yo, pode ser yo, 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 mayo, macho, mayo, yolanda, xolanda, yolanda, uruguay, uruguacho, uruguayo, né? E também do EIE, né? E milhões, os argentinos falam millones, né? Ou milhões, calle, cache ou calle, llaman, chaman ou llaman. Qual pronunciação prefieres, Eli?
Dessas três opções?
É.
Ah, eu vou ficar no uruguaio.
Uruguacho?
Uruguacho.
Muito bem. Já em espanhol, em algumas regiões, há a tendência de aspiração da S, não? Por exemplo, em lugar de dizer espanhol, vão dizer espanhol. Isto também passa aqui em Brasil, em Rio. Em lugar de dizer mesmo, eles dizem mesmo. Ou seja, há uma aspiração da S, não? Assim que em lugar de história, história. Em lugar de viste, viste. Bueno, a palavra viste é uma que se utiliza muito em espanhol rioplatense, ou seja, da região de Argentina e Uruguai, como estratégia de controle de contacto. Viste?
Enquanto aqui no Brasil nós usamos a palavra né. E quando estamos formulando o que vamos dizer ou ainda não sabemos o que dizer, usamos Então, e quando não entendemos e queremos que a pessoa repita o que ela disse, oi?
Muito bem, Ed. Pero hoy em espanhol significa hoje em português. E quando um hispânico não entende algo que uno dice, suele utilizar como e não hoy, porque hoy é o dia presente, não? E quando um argentino não sabe ou aún está formulando lo que va a decir, suele utilizar mientras que un español suele utilizar a ver,
vamos a escuchar todo eso en una canción.
Muy bien, vamos de Piantao, o Balada para un Loco, de Piazzolla, interpretado por Amelita Baltar.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una corómata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa y al fin me mira y canta a media voz. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La irira, irara. Viva, viva, viva. Loco él y loca yo. Locos, todos, locos. Locos, locos.
Bueno, bueno, vamos a nuestra sesión de algunas curiosidades, Eddie.
¡Hala! Venga, a ellas.
Muy bien. É muito comum nas zonas de fronteira de países com línguas e culturas próprias que os moradores misturem esses dois idiomas. Essa variante, ou seja, a mistura dessas duas línguas, se denomina dialeto de fronteira.
Muitas pessoas chamam tanto o dialeto de fronteira entre países de língua espanhola e o Brasil de portunhol, como também a tentativa de um hispânico ou um brasileiro, sem conhecimento prévio, tentar falar respectivamente o português e o espanhol. Ou seja, a pessoa ao tentar falar o portunhol está tentando falar um dialeto e não uma língua.
Outro dialeto de fronteira é o que existe entre o México e Estados Unidos, conhecido como Spanglish. ocorre especialmente na Flórida, no Texas, na Califórnia, em Nova York, mas também ocorre em Porto Rico e Gibraltar, que é um território britânico no sul da Espanha.
Um dialeto que também alcançou a categoria de língua é o papiamento, que é uma mistura do espanhol, português, holandês, dialetos africanos e as línguas indígenas dos Caraíbas.
Que loucura, né, Ed?
Muita coisa. Esta língua é falada atualmente em Curaçao, Bonaire e Aruba, 3 das 6 ilhas que fazem parte das Antilhas Holandesas.
Para termos uma ideia, Ed, de como é o papiamento, bem-vindo nesse idioma é bombini. E danke é obrigado, ao que se responde de nada. Conta bai é como vai? E a resposta é mi tá bom, estou bem. Você pode ver que é uma mistura de tudo aí. Tem algo que a gente entende se parece ao português e tem algo que não parece nada.
Uma loucura.
Vamos
se comunicar lá, né?
Vamos então escutar uma música em papiamento?
Claro, vamos escutar com a banda de Curaçao, Arena 51, com Bo Canción, que significa tua canção.
What's up, gentlemen que Dubai, it's Akitami style, fuertísimo, Área 51 in the building, sui, 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 sui. Sinta na casa vacilar e ver a idioma, bingri para un co. Realiza cultura, canción, tapo, ni mi cor arriba, bo. Mi lady, si puta, es un puta derecha a mi vida, antes seguro mi cuidado, mi marrón bonita. De maneira leve de me botar, diz me miss. Ore luz da paga, baby, não me tem conhece. Passou botar me Barbie girl. Anto é toque no tu love affair. E nos dois no tá friends with benefits. Anto a mim no que pá, a botar me number dois. Yeah, yeah, sim, sim, sim. Essa guitarra é como o namoro water pay, yo. Cada duji, cada duji. Me arrepita com queso, queso. Vim pra me dar um beijo, beijo. Pra dar me mami chula. Mas e amor em la luna. Sale chipe de beche petrai. Nunca, nunca lo me larga bubai. Ai, nanta que eco. Vela o tempo. Come back me dima. E de me filo me da. Bota de me mente. Mas que puro tá em prima.
Chegando ao fim de mais um Merienda. Tivemos hoje uma variedade de alimento cultural, não é mesmo, Ed? Falamos das fronteiras, né?
Sim, claro. A nossa escala está cada vez mais distante, né? Haja voo para tanta localidade no mapa onde nós estamos indo com a nossa merienda.
Vamos começar então com a sétima arte?
Com certeza.
El Provocador é de 2012, é a primeira longa-metragem em portunhol. Trata-se de um filme documentário extremamente interessante sobre a vida e obra de Juan Oviedo, quem, durante a ditadura militar, fundou o Taller de Investigaciones Teatrales, no qual um grupo de jovens militantes de esquerda estudava teatro como forma de continuar sua atividade política para não ter que viver na clandestinidade. Um outro filme é o
Spanglish, de 2004, mostra bem o conflito cultural quando uma mexicana sem domínio do inglês é contratada para trabalhar em uma casa de Los Angeles, de norte-americanos que não falam espanhol. A história é narrada pela filha da empregada, que fala os dois idiomas e analisa o conflito entre as duas culturas.
Outra sugestão é a obra, né, fílmica do mexicano Alejandro González Iñárritu, em especial o filme Babel, de 2006. Macondo é um livro de contos manifestos de escritores hispano-americanos contrários à literatura real maravilhosa que as editoras esperam que os escritores escrevam, né? E eles escrevem, mas essa obra está mais centrada na realidade circundante, como a questão da identidade de fronteira.
Por fim, um romance.
Señales que precederán el fin del mundo,
de Yuri Herrera. Não se trata de um romance apenas sobre o México e sua fronteira, mas sobretudo uma viagem à história e aos mitos de suas culturas. Sim, claro, uma música fabulosa, é de Luis Fonsi, tem brasileiro no meio da composição da música, tem uma brasileira na verdade, né? É um sucesso que ganhou versões com Justin Bieber, entre outros cantores. No Brasil tem uma versão com o Israel Novaes. Um sucesso a música Despacito, sucesso do ano passado, de 2017.
Pois é, né? Na minha época, uma música muito conhecida em Spanglish era La Isla Bonita, da Madonna. Eu acho que você nem conhece, né? Mas vale a pena escutar.
Vou,
né,
sair do estúdio correndo para dar uma procurada.
Bons filmes, leitura. E terminamos nosso Merinda de Oi com a música de Derek Lopes, um argentino radicado no Brasil, que canta em portunhol Batida de Coco.
Antes dessa música, claro, nós devemos agradecer a presença generosa e a contribuição de Otávio Fonseca nos trabalhos técnicos.
E claro, aqui o nosso Ed, né, nos ajudando na locução.
E claro, a apresentação do programa por conta de Romilda Mokiuchi. Muito obrigado pela sua participação. Não esqueça de passar pela nossa fanpage e deixar o seu like, curtir, comentar e espalhar para os seus amigos. Vamos espalhar o Merienda por aí nas redes sociais. Muito obrigado pelo seu carinho até aqui e até a próxima.
Sentado aburrido me sentia, gustito en la boca me seguía. Batida de coco, esa es la mía. Cambia la onda de este día. Pedile un batuque a la negra María. El ritmo que trae la alegría.
Que trae la alegría. Por eso yo solo quiero la playa y el mar. Ay, Diosito, solo quiero la playa y el mar. Buscar una menina pra gozar. Ay, Diosito,
los pies sin zapatos salgo a caminar. No necesito mucho para andar. Voy por aquí, voy por allá, siguiendo el sol a la orilla del mar. Pedile un batuque a la negra María, el ritmo que trae la alegría.
Que trae la alegría, por eso yo solo quiero la playa y el mar. Cantar y bailar, buscar una menina pra gozar. Ay, Diosito, solo quiero la playa y el mar.
Yo siento tu cuerpo dorado del sol de Bahía en un balanceo que me alucina. Que mueve así, que mueve asá, belleza latina que Dios da. pedile un batuque a la negra María, el ritmo que trae la alegría,
que trae la alegría. Por eso yo solo quiero la playa y el mar, cantar y bailar, buscar una menina para gozar. Ay, Diosito, solo quiero la playa y el mar, cantar y bailar, buscar una menina para gozar.
Sentado aburrido me sentía, gustito en la boca me seguía. Batida de coco, esa es la mía, cambia la onda de este día. Pedile un batuque a la negra María, el ritmo que trae la alegría,
que trae la alegría. Por eso yo solo quiero la playa y el mar, cantar y bailar, yo siento solo la playa y el mar, cantar y bailar, buscar una menina para gozar. Ay, yo siento solo la playa y el mar, cantar y bailar, buscar una menina para gozar. Ay, yo siento solo la playa y el mar, Diosito.
Termina aqui Merienda. Produção e apresentação: Romilda Mokilti. Realização: Rádio Unicamp.